ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 14 de dezembro de 2020.
E vamos ao destaque do dia: vacina contra o coronavírus.
Análise da Anvisa para autorizar o uso emergencial deve ser tomada em até 10 dias. Eduardo Biagini.
Ainda nenhuma fabricante enviou pedido para uso emergencial de vacina e que autorizações de agências reguladoras de outros países não vão ser consideradas automáticas.
E governo garante que o país tem logística para fazer a distribuição da futura vacina em todo o país.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais de 30 bilhões de reais de investimentos em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
Mesmo com pandemia, o país realiza concessões e obras que têm ajudado na recuperação da economia. Luciana Colares, de Holanda.
Só no setor rodoviário, mais de 1.200 quilômetros de rodovias foram pavimentados ou reconstruídos.
A alíquota do IOF volta a ser zerada até o final do ano.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
A decisão para uso emergencial de uma vacina contra o coronavírus deve ser tomada pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em até 10 dias.
O prazo foi divulgado hoje pela agência.
Em função da urgência e tratamento excepcional, técnicos estão trabalhando em tempo integral para cumprir futuras análises dentro deste período.
A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, estipulou o prazo de até 10 dias para analisar pedidos para uso emergencial da vacina. Os critérios para este prazo levam em conta dados que já estejam sendo apresentados pelas empresas fabricantes à agência e que possuem testes em condução no Brasil. A urgência e o tratamento excepcional na análise também vão levar em conta as autorizações e licenciamento das importações, os projetos de monitoramento das reações adversas e as avaliações de boas práticas de fabricação. A agência informa que técnicos trabalham em tempo integral e vão seguir com atividades durante as semanas do Natal e Ano Novo. Segundo a Anvisa, ainda nenhuma fabricante enviou pedido para uso emergencial de vacina e que autorizações de agências reguladoras de outros países não vão ser consideradas automáticas, já que precisam ser avaliadas o perfil da população vacinada, a realidade brasileira e própria composição da vacina. Na semana passada, a agência aprovou regras para o uso emergencial de vacinas contra o coronavírus. A autorização é temporária, para uso de grupos específicos e não para toda a população, levando em conta a comprovada eficácia e qualidade. Eduardo Biagini para a Voz do Brasil.
E o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o país tem a logística necessária para distribuir as doses de uma futura vacina contra a Covid-19.
O ministro usou como exemplo a logística na pandemia, que manteve o funcionamento em portos, ferrovias e rodovias.
Equipamentos foram transportados do exterior para cá, distribuídos para os quatro cantos, e isso mostra que nós já estamos em condição também, o Brasil está preparado para fazer a logística e distribuição de vacinas, que eu acho que é a grande expectativa do brasileiro para o ano de 21.
A afirmação do ministro da Infraestrutura foi realizada hoje durante a apresentação do balanço das ações deste ano do Ministério.
Foram obras em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
E 12 concessões na aérea, que vão trazer mais de 30 bilhões de reais em investimentos, contribuindo para modernizar a infraestrutura e ajudar o Brasil a se recuperar dos efeitos econômicos causados pela pandemia.
Só no setor rodoviário, mais de 1.200 quilômetros de rodovias foram pavimentados ou reconstruídos. Em Minas Gerais, por exemplo, foram mais de 40 quilômetros duplicados na BR-381. Outros 50 quilômetros duplicados na BR-101 no Nordeste e mais de 30 quilômetros de pavimentação da Transamazônica no Pará. No Rio Grande do Sul, a nova ponte do Guaíba foi uma das entregas mais recentes. O Ministério da Infraestrutura também entregou a ampliação de aeroportos, portos e concluiu concessões que, de acordo com o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, trouxeram 31 bilhões de reais de investimentos privados para o país.
Só para você ter uma ideia, isso é mais do que 3 vezes o orçamento do Ministério da Infraestrutura teve disponibilizado em 2020. Então, de fato, o nosso foco é o investimento privado, é isso que vai transformar a infraestrutura.
Além de obras rodoviárias, também foram concluídas as ampliações dos aeroportos de Foz do Iguaçu, Fortaleza e Campo Grande. No mar, foram entregues 6 portos de pequeno porte na região amazônica e realizada a dragagem do Porto de Rio Grande. Para o ministro Tarcísio Gomes de Freitas, o desafio é reequilibrar a matriz de transporte brasileira.
Nós temos alguns objetivos aqui, e um deles é realmente fazer o reequilíbrio da matriz de transportes. Isso só será possível com investimentos no segmento de portos, com o programa de incentivo à cabotagem, com o nosso programa ferroviário. Então, nós vamos ter obras em todos os modos de transporte.
O Ministério da Infraestrutura comemora ainda a aprovação do novo Código de Trânsito Brasileiro, que entrará em vigor no dia 12 de abril, com mudanças que vão simplificar e desburocratizar processos, reduzir custos e investir em medidas educativas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Para o ano que vem, existe a previsão de mais de 50 concessões, com 23 aeroportos, 17 terminais portuários, duas ferrovias e rodovias.
Ainda será feita a desestatização da companhia Docas do Espírito Santo, Codesa.
Investimentos que devem passar dos 137 bilhões de reais.
Reforço no combate aos crimes.
Mais de 280 delegados e peritos da Polícia Federal concluíram o curso de formação e já começam a atuar em todo o país.
Eles vão reforçar a atuação da PF, que só neste ano realizou mais de 5.500 operações.
Mais de 280 profissionais receberam certificado de delegado da Polícia Federal e perito criminal federal. Os formandos foram os candidatos excedentes aprovados no concurso da Polícia Federal de 2018 e agora convocados por meio de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. Durante a cerimônia, o presidente disse que o governo se empenhou para autorizar a convocação e destacou a importância da Polícia Federal para o país.
Vocês nos protegem muitas vezes, nos dão esperanças em outras oportunidades que dá para mudar o Brasil. Essa é uma instituição reconhecida no Brasil inteiro.
O diretor-geral da Polícia Federal, Rolando Alexandre, apontou os resultados alcançados pela corporação neste ano em mais de 5.500 operações. Alexandre destacou os resultados apresentados na apreensão de drogas, no combate à corrupção e no desmembramento de facções criminosas.
Uma das polícias que mais apreende droga do país. Mas não só isso, batemos um recorde absoluto na apreensão de valores. Chegamos à casa de 1,2 bilhão de reais apreendidos só na área do tráfico de drogas. Passamos da casa dos 6 bilhões de reais apreendidos no combate à corrupção. Só de faccionados de organizações criminosas foram presas mais de 1.500 pessoas. Apenas em uma operação da Polícia Federal foram 422 presos contra o PCC.
A cerimônia aconteceu na Academia Nacional de Polícia, em Brasília, que promoveu o curso este ano em regime de internato por causa da pandemia da Covid-19. Reportagem Márcia Fernandes.
E no fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro participou da formatura de alunos da Escola Naval, que forma oficiais da Marinha.
Os 178 aspirantes são agora guardas marinha.
Após 4 anos de estudos na Escola Naval, 178 aspirantes, entre eles 11 mulheres, foram declarados guardas marinha. Receberam a espada, que é o símbolo do oficial. O comandante da Marinha, almirante de esquadra, Ilques Barbosa Júnior, explicou como é a formação dos oficiais.
Primeira parte, a parte moral, espírito de cooperação, resiliência, fé. Depois a parte profissional, parte das ciências humanas, ciências exatas, matemáticas, cálculos. E a terceira parte, a formação militar naval.
O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de formatura e entregou a espada para os aspirantes, que tiveram o melhor desempenho no curso de formação.
Aqui aprendemos valores como civismo, patriotismo e lealdade, além da disciplina e da hierarquia, que são bases da nossa vida na caserna e que os acompanharão para sempre. Vocês integram uma grande família chamada Forças Armadas, que é indispensável para o progresso, para a liberdade e para a democracia no país.
Agora, os guardas marinha vão completar a formação profissional em uma viagem no navio Escola Brasil. O objetivo é colocar em prática o que eles aprenderam em sala de aula. Ao fim desta viagem, os alunos vão se formar oficiais da Marinha, como explica Paulo Rodrigues, um dos novos guardas marinha.
A gente aprendeu muita coisa teórica e ter a oportunidade nos avisos de instrução pôr em prática alguma coisa. Agora é a prática praticamente direto agora e vamos em frente.
A Escola Naval é o mais antigo estabelecimento de ensino superior do Brasil. Reportagem Maurício de Almeida.
A alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, volta a ser zerada até o final do ano.
E você vai ouvir daqui a pouco quais os impactos dessa decisão na economia.
E atenção, beneficiários do Bolsa Família que tiveram o pagamento do auxílio emergencial cancelado ou bloqueado.
Começa no próximo domingo o prazo de contestação para rever a decisão e voltar a receber o benefício.
A solicitação deve ser feita pela internet em consulta auxiliotudojunto.dataprev.gov.br.
3 milhões e 400 mil pessoas que fazem aniversário em março receberam hoje parcelas do auxílio emergencial e de extensão do auxílio.
No total, 1 bilhão e 200 milhões de reais foram depositados pela Caixa Econômica nas contas Poupança Social Digital.
Nesse primeiro momento, é possível movimentar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem, para pagar boletos, por exemplo, e fazer compras pela internet.
Também, hoje, a Caixa realizou o pagamento da quarta parcela da extensão do auxílio para os beneficiários do Bolsa Família.
Cerca de 1 milhão e 600 mil pessoas com NIS Final 3 receberam cerca de 416 milhões de reais.
E foram abertos novos prazos para contestação das pessoas consideradas inelegíveis a receber o auxílio emergencial.
A contestação vale para três tipos de casos. O primeiro é de quem teve a extensão do auxílio emergencial cancelada.
A segunda situação é de quem teve o auxílio cancelado pelo Ministério da Cidadania devido a indícios de irregularidades identificados pelos órgãos de controle.
Por fim, vale também para quem foi considerado inelegível a receber a extensão do auxílio emergencial por não atender aos novos critérios de recebimento do benefício.
Todo o processo de contestação é exclusivamente digital e deve ser feito também pelo site da Dataprev.
Vamos então ao endereço consultaauxiliotudojunto.dataprev.gov.br.
Mais dinheiro circulando na economia.
E possibilidade de geração de mais empregos.
Com estes objetivos, o Ministério da Economia voltou a zerar a alíquota do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, até o fim do ano.
A medida tinha sido adotada pela primeira vez em abril, no início da pandemia.
O Imposto sobre Operações Financeiras é cobrado de pessoas físicas e jurídicas e tem uma alíquota básica de 0,38%, que varia de acordo com a operação realizada. Com a alíquota do imposto zerada, se por um lado o governo perde em arrecadação, por outro, aumenta a possibilidade de geração de empregos, como explica o presidente do Conselho Regional de Economia do Distrito Federal, César Bergo.
É mais recurso que vem para a atividade produtiva. Então isso faz com que os empregos sejam gerados, as empresas têm uma folga de caixa e possam investir.
A alíquota do IOF sobre operações de câmbio, seguro, cartão de crédito, empréstimo, financiamento, títulos e fundos imobiliários tinha sido zerada desde abril, no início da pandemia. Mas com a recente crise do apagão elétrico no estado do Amapá, o governo reativou o imposto para compensar os gastos públicos. Agora, de 15 a 31 de dezembro, a alíquota voltou a ser zerada. Para o economista César Bergo, a decisão foi acertada.
Isso para a economia vai ser muito importante, vai permitir uma administração financeira mais justa pelas empresas. As pessoas também poderão utilizar recursos para fazer frente a algumas necessidades ou urgência, ou mesmo para fazer algum tipo de compra.
O Ministério da Economia disse que o aumento da arrecadação do IOF já compensou os gastos da operação no Amapá e que o governo federal decidiu reduzir novamente a alíquota do IOF a zero como forma de mitigar o impacto provocado pela pandemia da Covid-19 sobre a economia brasileira. Reportagem Carlos Molinari.
Uma homenagem para lembrar os mais de 6 milhões de judeus vítimas da perseguição nazista.
A cidade do Rio de Janeiro ganhou um memorial às vítimas do Holocausto, inaugurado no último final de semana.
O monumento tem cerca de 20 metros de altura, divididos em 10 partes, que representam os 10 mandamentos do judaísmo. Na base, foi escrito um deles, Não Matarás, que não foi respeitado durante o Holocausto, quando mais de 6 milhões de judeus foram mortos durante a Segunda Guerra Mundial. Representando o presidente da República na cerimônia de inauguração, o secretário especial de comunicação social, Fábio Van Garten, lembrou que a própria família foi vítima do programa de extermínio nazista.
Não podemos esquecer as atrocidades do Holocausto. Neto que sou de sobrevivente do Holocausto, a minha avó tinha número tatuado no braço. O meu tio teve que ser doado por causa da perseguição. E só voltou a encontrar o meu pai e a minha avó no término da guerra.
O monumento em memória às vítimas do Holocausto ocupa uma área de 4 mil metros quadrados no Mirante do Pasmado, ponto turístico que fica em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Idealizador do projeto, o já falecido vereador Gerson Berger, foi representado pela esposa, autora da lei que criou o memorial, a vereadora Tereza Berger. Ela destaca que essa homenagem é uma mensagem de paz para o mundo inteiro.
Que este momento seja fonte de inspiração na luta contra o preconceito, o antissemitismo, a discriminação, o ódio e a violência. Que haja, acima de tudo, muita paz para a nossa cidade, para o Brasil e para Israel e toda a humanidade.
Fruto de uma parceria da Prefeitura do Rio com a iniciativa privada, o projeto inclui ainda um museu, que será inaugurado em julho do ano que vem. No espaço, além de fotos das vítimas, haverá exposições e programação educativa. Reportagem Flávia Grossi.
O inventor de um produto ou de um serviço pode proteger a criação com uma patente.
Por esse instrumento, outras pessoas ficam impedidas de fabricar o mesmo produto ou de prestar serviços semelhantes sem autorização.
O número de patentes registradas em um país é também um índice da capacidade de inovação.
Para incentivar o espírito criativo dos empreendedores e estimular o registro de patentes, o Brasil acaba de lançar uma Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual.
O documento indica ações que podem melhorar a competitividade e aumentar a produtividade das empresas.
Uma música, um filme, o design de um carro ou até mesmo de uma embalagem. Por trás de toda a invenção há um autor. E o direito de propriedade intelectual protege o esforço de quem se dedicou a essa criação. Com esse direito de patente, o inventor tem o direito de impedir que outras pessoas, sem autorização, fabriquem um produto ou usem uma obra criados por ele. A empresa do André Palma desenvolveu uma solução para detectar vazamentos em dutos. O fato de ter um produto patenteado abriu portas para o mundo.
Possuir uma tecnologia objeto de patente é para nós motivo de muito orgulho. E ela traz também vantagens competitivas bem reais. Então, dentro daquele território, apenas um inventor pode comercializar aquele produto, aquele serviço. Ele está, então, isento da ação de competidores que possuem a mesma tecnologia fora daquele território.
Para incentivar mais empresas a investir em inovação, o país conta agora com uma Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. A estratégia tem 7 eixos, que vão da competitividade baseada em propriedade intelectual, passam pela modernização dos marcos legais, até a inserção do Brasil no sistema global de propriedade intelectual. Ao todo, os eixos somam mais de 210 ações que vão ser implementadas em 10 anos. Segundo Carlos da Costa, secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, a nova estratégia é uma das mais modernas do mundo.
O Brasil, criticado, o patinho feio da propriedade intelectual, agora está indo para a fronteira, dando exemplo para outros países.
Entre as metas da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual está tornar o Brasil um dos 10 países onde mais se depositam pedidos para proteção da propriedade intelectual. Segundo Cláudio Vilar Furtado, presidente do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, o INPI será o responsável por pôr em prática a maior parte das medidas previstas na estratégia.
Dos 7 eixos estratégicos, o INPI é diretamente responsável por 6 deles. Nós temos todo o aparato jurídico, policial, inclusive, e se incumbirá disso. Mas o INPI estará presente com informações seguras sobre propriedade industrial para dar suporte a essa atividade, porque sem ela não há o que se falar de proteção a direitos.
A Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual foi produzida com a participação de técnicos de 10 ministérios e mais de 220 especialistas no tema. Reportagem Luana Kari.
Vai ser definida amanhã a empresa vencedora do leilão dos parques de Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul, e de Serra Geral, em Santa Catarina.
Quem vencer vai administrar os dois parques e fazer investimentos nas áreas, que devem chegar a mais de 260 milhões de reais, gerando renda e empregos na região.
Juntos, os parques de Aparados da Serra e Serra Geral, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, somam uma área equivalente a mais de 30 mil campos de futebol, onde existe um conjunto de grandes cânions. Nesta terça-feira, vai ser escolhida a empresa que será responsável pela administração dos parques nos próximos 30 anos. O leilão será o primeiro de uma série, como explica o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles.
Serão abertos os envelopes da primeira grande concessão de parques nacionais no governo atual, que é o Parque de Aparados da Serra e Serra Geral. Esse será o primeiro dos 20 parques que serão concessionados nesse modelo de concessão mais ampla e que é um grande atrativo para ecoturismo em todo o território nacional.
O ganhador da concessão ficará responsável pela gestão dos serviços explorados nos parques, como, por exemplo, estacionamento, alimentação e ingressos. A concessão dos dois parques deve gerar investimentos de aproximadamente 260 milhões de reais ao longo dos 30 anos de contrato, como explica a secretária especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Marta Celier.
Estamos falando aqui de trazer mais de 260 milhões de reais de investimentos privados para esses dois parques, para desenvolver o turismo, oportunidades de lazer, melhorar o acesso, a acessibilidade, a diversidade de opções de trilhas e de atividades para os seus usuários. Tudo isso a tarifas módicas, considerando a diferença de capacidade de pagamento de estudantes, de turistas, tudo isso regulado no âmbito do contrato.
Os parques concedidos continuam sendo patrimônio público. O responsável por fiscalizar o contrato com o concessionário será o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Reportagem Cleide Lopes.
Quase 2 mil moradores do município de Cariacica, no Espírito Santo, receberam casas populares hoje.
Foram quase 500 casas no total, beneficiando famílias de baixa renda.
São apartamentos de 2 quartos com quase 50 metros quadrados. Os moradores vão ter acesso a parque infantil, centro comunitário, quadra de esportes, salão de festas, além de redes de água, esgoto, energia e urbanização.
O investimento federal foi de mais de 40 milhões e 600 mil reais.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
Até agora, 6.016.085 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 6.927.145.
181.835 pessoas morreram de Covid-19.
As inscrições para o ProUni, Programa Universidade para Todos, do ano que vem, vão ser realizadas entre os dias 12 e 15 de janeiro.
O calendário foi publicado hoje no Diário Oficial pelo Ministério da Educação.
Os resultados da primeira chamada vão ser divulgados no dia 19 de janeiro.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais em faculdades particulares.
Em função do adiamento das provas do Enem deste ano, o ProUni vai selecionar os estudantes para as vagas a partir de notas do Enem de 2019.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Paternidade fundada em erro induzido pode ser desconstituída mesmo com longo período de vínculo socioafetivo.
Ministério Público Federal recomenda que indígenas de Mato Grosso sejam consultados no licenciamento da Ferrogrão.
Justiça do Distrito Federal condena a empresa a indenizar consumidor por cobrança abusiva.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
O longo tempo de convivência socioafetiva não impede que, após erro induzido no registro dos filhos, o suposto pai ajuize ação de negativa de paternidade.
Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, sem o vínculo biológico, o juiz pode acolher o pedido para desconstituir a filiação. Fátima Uchoa.
Um homem registrou duas crianças como filhas, mas depois de desconfiar de infidelidade da esposa, fez o exame de DNA que deu negativo para a paternidade. O Tribunal Estadual negou a desconstituição da paternidade, avaliando que o vínculo parental não se daria só pela relação genética. Já no STJ, a terceira turma concedeu essa desconstituição. A ministra relatora Nancy Andrighi pontuou que, após o exame de DNA, os laços socioafetivos foram rompidos há mais de 6 anos entre o autor da ação e as crianças, e manter a paternidade registral seria apenas um ato ficcional.
Ministério Público Federal recomenda que comunidades indígenas de Mato Grosso sejam consultadas no licenciamento da Ferrogrão.
FUNAI e IBAMA deverão considerar todos os indígenas impactados pela obra. Marissa Almena.
Na recomendação, o Ministério Público Federal afirma que o direito de participação dos indígenas pelo processo de consulta deve ser assegurado no licenciamento. 14 terras indígenas das etnias Caiapó, Paraná e Munduruku sofrerão impactos com a construção da ferrovia EF-170. O Ministério Público Federal já encaminhou ofícios tanto à FUNAI quanto ao IBAMA, enfatizando a questão da consulta aos povos afetados.
O Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença que fixou multa de R$30 mil caso um estudante em Salvador, na Bahia, volte a cometer irregularidades no pagamento das gorjetas e a seus empregados.
O restaurante foi autuado pela Receita Federal em 2010 porque descumpriu a lei trabalhista e deixou de recolher contribuições sociais sobre as gorjetas dos empregados.
Durante o processo, a empresa regularizou a situação.
Mas os ministros do Tribunal Superior do Trabalho explicaram que a sanção tem finalidade coercitiva para evitar que o restaurante volte a cometer o erro.
Em Minas Gerais, a Justiça do Trabalho condenou a instituição de ensino a pagar indenização por danos morais por causa de limbo previdenciário.
A empresa terá de pagar 3 meses de salário e indenização de R$10 mil. Daiane Garcês.
Limbo previdenciário é quando o trabalhador afastado por motivos de saúde recebe alta da Previdência, mas a empresa não concorda. Daí, como ele não pode ser privado de seu meio de subsistência, a empresa é obrigada a pagar os salários enquanto não receber a volta do funcionário. A explicação foi dada na sentença do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, que condenou uma empresa a pagar as verbas a uma faxineira que esteve afastada.
O 5º Juizado Especial Cível de Brasília condenou uma empresa a indenizar um consumidor que recebeu mais de 100 ligações de cobrança num período de 3 meses.
A juíza que analisou o caso considerou que a cobrança foi feita de forma excessiva. Fábio Ruas.
O consumidor juntou registros comprovando que recebeu ligações da empresa cobrando débito de cartão de crédito junto a um banco. Ele contou que foram feitas mais de 100 ligações entre os meses de setembro e novembro deste ano. Algumas no mesmo dia, a empresa foi condenada a pagar R$ 1.000 de indenização por danos morais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. stf.jus.br. Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. No primeiro dia de esforço concentrado, Comissão de Relações Exteriores aprova indicados para embaixadas e acordos internacionais. O plenário deve votar amanhã regulamentação do novo Fundeb. Senadores vão discutir em sessões de debates temáticos queimadas na Amazônia e planos de vacinação contra a Covid-19. Boa noite. No último esforço concentrado de 2020, a Comissão de Relações Exteriores aprovou hoje 14 indicações para embaixadas e órgãos internacionais. Também foram confirmados 7 acordos internacionais. Repórter Rodrigo Rezende.
Os senadores da Comissão de Relações Exteriores aprovaram 14 indicações para embaixadas, 7 acordos internacionais e 2 requerimentos no último esforço concentrado de 2020. Países como Tunísia, Eslovênia, Laos, Noruega e Santa Lúcia devem ter novo comando nas embaixadas brasileiras. Um dos 7 acordos aprovados nesse esforço concentrado é a convenção entre o Brasil e a Suíça para eliminar a dupla tributação em relação aos tributos sobre a renda e prevenir a evasão fiscal. O relator da proposta, senador Major Olímpio, do PSL de São Paulo, saudou a aprovação do texto.
Problemas de dupla tributação e de evasão fiscal, que passam a ser matéria de um novo ramo de direito, o internacional tributário, uma vez que as regras tradicionais do direito não alcançam resolvê-los. O presente tratado insere-se nessa nova normativa tributária internacional.
As indicações e os acordos aprovados pela Comissão de Relações Exteriores vão ser analisados pelo Plenário do Senado.
Já a Comissão de Serviços de Infraestrutura analisa neste momento a indicação de autoridades para ocupar cargos na direção de agências reguladoras. No total, são 6 autoridades sabatinadas para a Anatel, a NTT, ANTAC e a ANP. E amanhã, o plenário deve votar o projeto que regulamenta o novo Fundeb, já aprovado pela Câmara dos Deputados. Os senadores querem retirar repasses públicos destinados a escolas particulares sem fins lucrativos. Repórter Érica Christian.
O relator, senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, admitiu que fará mudanças na regulamentação do Fundeb, que financia a educação pública. Os deputados definiram que escolas de municípios pobres receberão mais recursos, assim como as melhores avaliadas. Mas outros critérios enfrentam resistências do Senado. Segundo Isalci, a estratégia será retirar alguns trechos do projeto para sua imediata sanção.
Tem várias formas ainda de trabalhar essa matéria. O que a gente não pode é correr o risco de não votá-la, tendo em vista que nós não podemos comprometer os recursos para 2021. E para isso temos que votar a matéria.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, afirmou que a rede pública poderá perder até R$ 3,4 bilhões com repasses de até 10% para escolas confessionais ligadas a igrejas e sem fins lucrativos.
Para mim é inadmissível que se use dinheiro do Fundeb para beneficiar instituições comunitárias confessionais ou filantrópicas, que tem de entidade nesse sentido, e o dinheiro do Fundeb não é para isso.
A regulamentação do Fundeb também destina metade do aumento dos recursos para a educação infantil e exige uma lei para a definição do piso salarial dos professores.
E a Comissão de Constituição e Justiça sabatina também amanhã os indicados para o cargo de Defensor Público-Geral da União e para o Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. O Congresso deve analisar nesta quarta-feira a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 em sessões remotas separadas para deputados e senadores. O prazo para que os parlamentares, as bancadas estaduais e as comissões apresentassem emendas ao projeto terminou na semana passada, mas o Executivo ainda pode enviar alterações até o momento da votação do relatório. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta da LDO recebeu 2.205 emendas ao documento original, que prevê salário mínimo de R$ 1.079 em 2021 e não contém autorização para aumentos de remuneração de servidores civis ou militares. As prioridades são os investimentos em andamento e não há fixação de meta fiscal e nem projeção de resultado para estados, DF e municípios por causa da pandemia da Covid-19 e das despesas emergenciais necessárias. O senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, questiona a falta de informações do projeto.
Quero reiterar a gravidade do que estamos apreciando. Um projeto oriundo do Executivo e que nós não sabemos como os recursos serão utilizados. E não tem nenhum critério de transparência.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é o documento que orienta a elaboração e execução do orçamento do governo para o ano seguinte, com definição de meta fiscal, ações prioritárias e transferências de recursos federais.
Já na quinta-feira, o Senado fará duas sessões temáticas semipresenciais. Os parlamentares debaterão o desmatamento e as queimadas na floresta amazônica e os planos de vacinação nacional e estaduais contra a Covid-19. A reportagem é de Lara Quinuê.
A primeira reunião acontecerá às 10 horas da manhã e vai discutir a apresentação do plano de vacinação do governo federal e dos governos estaduais contra a Covid-19. O senador Esperidião Amin, do PP catarinense, foi um dos autores do requerimento. Para ele, a sessão auxiliará no esclarecimento de dúvidas importantes que precisam ser sanadas para que o Brasil possa dar início à vacinação.
Nós vamos poder preencher lacunas, né? Por exemplo, como é que nós vamos fazer a logística da compra, a logística da armazenagem, da distribuição e da aplicação? O que eu espero é que dessa reunião resultem menos dúvidas, mais coesão e menos disputa política.
O segundo debate temático acontecerá às 3 horas da tarde, horário de Brasília, e terá como foco a discussão sobre o desmatamento e as queimadas na floresta amazônica. Um dos convidados da sessão temática é o vice-presidente Hamilton Mourão, presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal.
A Comissão Mista da Reforma Tributária deverá funcionar até março para concluir as atividades. O presidente do colegiado, senador Roberto Rocha, do PSDB maranhense, vai pedir a prorrogação da comissão. Reportagem de Ara Farias Borges.
Em reunião com integrantes da Comissão da Reforma Tributária, o presidente do colegiado, senador Roberto Rocha, do PSDB maranhense, decidiu pedir nova prorrogação das atividades até 31 de março de 2021. Com prazo inicial até 28 de agosto, a comissão já teve prorrogação até 10 de dezembro. O senador Roberto Rocha explicou que a pandemia, as eleições municipais e a votação de matérias importantes em dezembro dificultaram o trabalho da comissão. Ao afirmar que já há consensos, o senador Rocha garantiu que a reforma tributária será votada em março, logo após a eleição dos presidentes da Câmara e do Senado.
Aguardamos, portanto, a manifestação do presidente da Câmara e o presidente do Senado, porque a prorrogação é um ato conjunto deles dois, para poder o Brasil ter tranquilidade no que diz respeito a esse importante e fundamental tema para a retomada do nosso desenvolvimento econômico e geração de empregos e etc, etc, etc.
A comissão foi criada para consolidar propostas de emenda à Constituição sobre tributos em discussão no Congresso Nacional.
A maior participação da bancada feminina dentro do Senado Federal foi discutida pelas senadoras Elisiane Gama e Rose de Freitas. Elas pediram que as mulheres tenham mais poder para tomar decisões no parlamento. A reportagem é de Lívia Torres.
A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, é autora do projeto 2913 de 2019, que pretende reservar uma cadeira para uma mulher e outra para um homem quando houver renovação de 2/3 no Senado. Em pronunciamento no plenário, Elisiane falou sobre iniciativas para fortalecer a participação das mulheres na casa.
Nós tivemos uma reunião com a bancada feminina muito importante e fizemos, na verdade, uma pactuação de luta ainda muito mais ampliada pelo empoderamento das mulheres no Senado Federal. Nós temos uma série de pautas femininas, inclusive com a garantia de abertura das prerrogativas para participação no colégio de líderes, participação na mesa diretora.
A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, também se manifestou em pronunciamento sobre a desigualdade de gênero que ainda acontece na política nacional.
Que as mulheres queiram vir para a política porque se sente desigualada pelo tratamento diferenciado que ainda temos na acolhida das nossas propostas, na nossa militância, na construção dos nossos espaços.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara aprova regras para compensar estados por perdas com Lei Kandir.
Rodrigo Maia defende convocação do Congresso para votar ajuste fiscal.
Deputados cobram planejamento claro do governo para vacinar população.
Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, deu 48 horas para que o governo apresente as datas de cada etapa do plano de vacinação contra a Covid-19. Essa decisão do ministro foi dada ontem. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, elogia a decisão e salienta que não importa a nacionalidade da vacina. O importante é imunizar os mais de 200 milhões de brasileiros.
Segundo Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o prazo determinado pelo Supremo para um plano de vacinação comprova a desorganização e omissão do governo federal diante da pandemia. O parlamentar alerta que a politização sobre a fabricação da vacina pode atrapalhar a imunização da população.
Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, apela ao governo federal que agilize o processo de imunização dos brasileiros. Ao lembrar que já são quase 200 mil mortes causadas pelo coronavírus, o deputado considera que a vacina é a salvação do povo contra a doença.
Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, destaca a aprovação pelo Congresso da proposta já convertida em lei que destina quase 2 bilhões de reais para a produção da vacina de Oxford contra o novo coronavírus. Ela afirma que a pandemia ainda não acabou e que é preciso garantir recursos para que vacinas seguras e eficazes cheguem à população.
Joênia Wapichana também volta a cobrar a implementação da lei que institui medidas de vigilância sanitária e epidemiológica para prevenção do contágio e da disseminação da Covid-19 nos territórios indígenas.
Saúde.
Em reunião virtual com os parlamentares da Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações de combate à pandemia, o ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que a vacinação em massa da população deve custar algo em torno de 20 bilhões de reais.
Para o ministro, diante dos 600 bilhões de reais gastos até agora para combater os efeitos sanitários e econômicos da pandemia, o valor previsto para a vacinação em massa dos brasileiros é baixo. A repórter Silvia Munhato traz mais detalhes da reunião com Paulo Guedes.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse aos parlamentares da Comissão Mista do Congresso que acompanha as ações de combate à pandemia que a vacinação em massa da população deve custar algo em torno de 20 bilhões de reais, o que, segundo ele, é pouco perto dos 600 bilhões de reais gastos até agora. Vários parlamentares disseram ao ministro que os casos de Covid estão crescendo e que é preciso pensar em um programa de proteção da população mais pobre em 2021. Como o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, Guedes chamou a fase atual da pandemia de repique, afirmando que o período de calamidade vai acabar este ano e, por isso, o fim do auxílio emergencial. Segundo ele, se uma segunda onda for confirmada mais à frente, o governo vai trabalhar com um novo momento.
Nós ainda estamos achando que possa ser o movimento que era um isolamento social. Houve uma certa celebração, justamente pela queda do número de mortes, e essa celebração acabou por ter aumentado e provocado um repique. Assim que a saúde declarasse, estamos numa segunda onda e não num repique, naturalmente nós entramos em outro cenário. E aí vamos ter que dar uma resposta tão decisiva quanto demos a primeira crise.
Guedes explicou, porém, que como os pagamentos do auxílio emergencial obedecem a um cronograma, algumas pessoas devem receber o dinheiro até meados de fevereiro. E voltou a defender reformas estruturais para melhorar o clima econômico, como a PEC do Pacto Federativo. Segundo ele, com as medidas da PEC e o fim da indexação das despesas, o Congresso terá que decidir quais gastos são mais importantes. E isso eliminará a necessidade de um teto teto de gastos. O deputado Mauro Benevides, do PDT do Ceará, diz que encontrou 12 países que usam o teto de gastos, mas afirmou que nenhum deles submete despesas de investimento ao limite, apenas despesas correntes.
No mundo inteiro, você tem teto do gasto exclusivamente para despesa corrente. E o investimento, ele é controlado pelo crescimento da própria receita. É um percentual do crescimento da receita, sobrando dinheiro, portanto, para pagar as suas dívidas.
Guedes afirmou que os investidores não querem saber que tipo de gasto está sendo feito.
O credor externo e o credor interno, quem está financiando a nossa dívida, ele não pergunta se você gastou em coisas boas. O financiador não faz essa pergunta.
O ministro minimizou a alta da inflação, que está acima da meta do governo, afirmando que não se trata de um aumento de preços generalizado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Homenagem.
O plenário fez hoje homenagem ao ex-deputado federal Carlos Eduardo Cadoca, que morreu ontem em Recife, Pernambuco. Cadoca tinha 80 anos e estava internado no Hospital Português após contrair Covid-19.
A morte do ex-deputado foi anunciada pela esposa, Berenice de Andrade Lima, numa rede social. Segundo ela, Cadoca resistiu bravamente e foi um forte guerreiro. No entanto, de acordo com Berenice, a Covid é uma doença terrível, misteriosa e, infelizmente, foi mais forte.
Cadoca foi deputado federal por 5 mandatos entre 1999 e 2018. Nos 3 primeiros, foi eleito pelo PMDB, partido do qual foi vice-líder na Câmara. Depois foi eleito pelo PSC e PCdoB. Em 2016, filiou-se ao PDT.
Direitos Humanos.
A Câmara aprovou na semana passada a adesão do Brasil à Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, afirma que o texto prevê a inclusão na Constituição Federal de cotas raciais para a composição de parlamentos.
Para o deputado, a tentativa de instituir cota racial para o parlamento é uma hipocrisia por parte de alguns parlamentares. Marcel Van Hatten sugere que esses deputados brancos renunciem ao mandato para dar lugar a seus suplentes de cor negra.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, critica a aprovação de uma mudança na proposta que regulamenta o Fundeb para incluir escolas privadas como beneficiárias dos recursos do fundo, que é público. Para a deputada, é um absurdo transferir os recursos do ensino público para a educação privada. Ela conclama professores e alunos para cobrar a mudança da proposta no Senado Federal.
Economia.
General Peternelli, do PSL de São Paulo, parabeniza todos os parlamentares que chegaram a um consenso e aprovaram a BR do Mar, que estimula a navegação entre portos nacionais. Ele lembra que o Brasil tem 8 mil quilômetros de litoral, fora os rios, sendo o meio de transporte fluvial o que menos agride o meio ambiente.
O deputado frisa ainda que o país tem ótimos estaleiros e que o programa, por meio do Fundo da Marinha Mercante, propicia o financiamento de 100% do custo para construir as embarcações. De acordo com o general Peternelli, a utilização do mar para fins econômicos e lazer vai gerar um expressivo volume de empregos.
Fausto Pinato, do PP de São Paulo, critica a aprovação do projeto que incentiva a navegação de cabotagem, conhecido como BR do Mar. Segundo o deputado, o texto só beneficia empresas estrangeiras e prejudica não só a indústria nacional, mas também os caminhoneiros. Ele lamenta que o governo federal ignore nota técnica do CAD, alertando sobre o risco de concentração de mercado.
Fausto Pinato reitera que não é contra a concorrência internacional, mas defende um plano de incentivo à indústria brasileira. O parlamentar observa que a navegação de cabotagem é estratégica para o futuro da nação e que patriotismo é não deixar o transporte logístico do país na mão de empresas estrangeiras.
Projeto de Charles Evangelista, do PSL de Minas Gerais, prevê a suspensão das bandeiras tarifárias nas contas de energia elétrica em casos de pandemia ou estado de calamidade pública. O deputado repudia a decisão da ANEEL de adotar bandeira vermelha no momento em que o país registra cerca de 15 milhões de desempregados.
Charles Evangelista pede o apoio dos líderes partidários para que o texto seja votado com urgência. Ele reafirma que não há mínima condição de aumentar a conta de luz durante a pandemia, num período crítico para a economia e com a população já fragilizada com o fim do auxílio emergencial.
Delegado Pablo, do PSL do Amazonas, também critica o aumento na conta de energia elétrica autorizado pela ANEEL. O deputado informa que já encaminhou um pedido para que a agência reveja a decisão de adotar bandeira vermelha num momento tão difícil e adote uma tarifa justa para os brasileiros.
Delegado Pablo lembra que no primeiro semestre o governo federal isentou as pessoas de baixa renda do pagamento da conta de luz por 3 meses. Mas o deputado observa que a pandemia não acabou e as famílias mais carentes precisam ter acesso à energia elétrica, que é uma necessidade básica.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o Brasil vive um momento trágico com o aumento do desemprego, do desmatamento e dos crimes ambientais que ela atribui à desestruturação dos órgãos de proteção ao meio ambiente.
A deputada argumenta que é nesse cenário, com a inflação dos alimentos chegando a quase 12% e com o aumento da tarifa de energia elétrica, que o governo acena que não pagará mais o auxílio emergencial a partir de janeiro. Érica Cocá entende que é obrigação do parlamento prorrogar o auxílio emergencial e garantir o valor de R$ 600.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, cita a encíclica do Papa Francisco, Somos Todos Irmãos, para sugerir uma reflexão sobre qual sociedade precisa ser construída no pós-pandemia e como superar um governo e um sistema capitalista devastador do meio ambiente e produtor de desigualdades.
Em 2 de dezembro, o Estado de Minas Gerais completou 300 anos de emancipação. Delegado Marcelo Freitas, do PSL, parabeniza a população mineira e afirma que o Estado, um dos mais seguros do país, tende a continuar no caminho do crescimento e da prosperidade.
Para Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, a decisão sobre a tecnologia 5G a ser adotada no Brasil deve ser baseada em critérios essencialmente técnicos, econômicos e estratégicos. Ele afirma que a hipótese de o governo ceder à pressão política dos Estados Unidos e impedir que empresas chinesas participem da licitação vai resultar num prejuízo irreparável para o país.
Marcelo Ramos apela para que a Câmara cumpra seu papel de fiscalização e garanta transparência e competitividade no processo licitatório. Ele espera que o resultado final do leilão do 5G garanta uma oferta de internet e de telefonia de melhor qualidade, mais barata e que alcance os locais mais longínquos do Brasil.
Estão em análise na Câmara propostas que prevêem a cobrança de impostos das grandes empresas de tecnologia.
O tema é controverso. Tributaristas argumentam que as propostas podem prejudicar o Brasil nas negociações comerciais internacionais. Quem traz mais informações sobre a questão é o repórter José Carlos Oliveira.
Paralelamente à reforma tributária, a Câmara analisa propostas de tributação de grandes empresas de tecnologia. Uma delas cria a contribuição social sobre serviços digitais, com alíquota de 3% sobre a receita bruta e destinação dos recursos arrecadados para programas federais de renda básica. Outra proposta institui a chamada CID Digital, contribuição de intervenção no domínio econômico, com alíquotas progressivas e destino da arrecadação para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O deputado João Maia, do PL do Rio Grande do Norte e autor da ideia de CID Digital, afirma que o alvo são as gigantes estrangeiras do setor, com receita global superior a 3 bilhões de reais e receita bruta no Brasil superior a 100 milhões de reais.
A CID Digital não onera os consumidores e equilibra a competição de mercado com outros setores, tais como de radiodifusão, de sons e imagem, de telecomunicações e de tecnologia da informação, que são competidores submetidos a uma pesada carga tributária pela legislação brasileira e geram muito mais empregos e impostos no Brasil do que as empresas globais de internet.
O deputado lembra que vários países europeus também buscam corrigir a atual subtributação das grandes empresas digitais, que provoca perdas fiscais de 100 bilhões de dólares por ano, segundo a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. No entanto, alguns tributaristas e advogados questionam essas propostas. Em recente matéria no jornal Valor Econômico, um escritório de advocacia apontou bitributação e inconstitucionalidade na proposta de contribuição social sobre serviços digitais, sobretudo por incidir sobre fato gerador já tributado por PIS/COFINS. A Rádio Câmara ouviu a advogada tributária Gisele Bossa, conselheira do CARF, Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Bossa aponta riscos de a tributação digital prejudicar o Brasil nas transações comerciais internacionais.
Uma tributação digital à brasileira, realmente eu acho que vai ter o condão de comprometer investimento estrangeiro, sim, de comprometer a real inserção do Brasil na cadeia global de valor. A gente já é um país eminentemente importador de tecnologia.
Gisele Bossa lembrou que a polêmica tributação digital feita por países europeus como França e Espanha já levou a ameaças de retaliação dos Estados Unidos discutidas no âmbito da Organização Mundial do Comércio.
Diferente do contexto europeu, de onde essas propostas de tributação foram criadas, essas empresas de tecnologia não estão lá assediadas. Já no Brasil, essas gigantes, seja por fatores de ordem regulatória, econômica, essas empresas já estão aqui sediadas. E como se isso não bastasse, quando a gente olha para as remessas realizadas por pessoas jurídicas, os valores já estão sujeitos a uma alta carga tributária. A gente tem retenção na fonte de 15%. ISS ou ICMS, né, a depender da operação.
Mas o deputado João Maia, autor da proposta de CID digital, rebate as críticas.
Não cabe nenhum questionamento quanto à sua constitucionalidade e legalidade. Trata-se de uma proposta de tributo para compensar as ações de planejamento tributário que deslocam receitas e lucros das operações realizadas no Brasil para outros países com menor tributação. Portanto, não há sentido em se falar em dupla tributação, pois essas receitas e lucros não são declarados no Brasil.
O vice-presidente da Comissão Especial de Reforma Tributária, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, admite a necessidade de maior debate antes da votação do tema pela Câmara.
Eu sou favorável que a gente tenha, primeiro, uma legislação sobre a questão da internet. Também sou favorável que se tribute tanto a comercialização de produtos como a prestação de serviços. Afinal, isso é algo que veio para ficar. E a pandemia acelerou a utilização dessa ferramenta. Mas entendo, porém, que não dá para a gente votar de forma assodada.
Nos debates da reforma tributária, a tendência é de substituição de vários tributos pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, com incidência, inclusive, sobre os serviços digitais. Mas há emendas de parlamentares que também sugerem a tributação digital específica. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Presidência.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, defendeu hoje o cancelamento do recesso parlamentar de janeiro para que a Câmara e o Senado votem propostas de combate à pandemia e medidas de ajuste fiscal.
Entre os projetos prioritários citados por Maia estão o que libera verbas de fundos públicos para o enfrentamento à pandemia de Covid-19, propostas relacionadas à vacinação e o texto que institui a contribuição social sobre operações com bens e serviços, a CBS, que deve substituir o PIS/PASEP e a COFINS.
Rodrigo Maia também alertou para a urgência da aprovação da PEC emergencial, que envolve medidas permanentes e emergenciais de controle do crescimento das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal. Para ele, a aprovação da proposta é fundamental para conter o crescimento da dívida pública.
Votação.
Os deputados aprovaram hoje, por 408 votos a 9, o projeto que formaliza o acordo entre a União e os Estados para encerrar disputas judiciais pela isenção do ICMS nas exportações. O texto, que segue para a sanção presidencial, prevê repasses de R$ 58 bilhões de reais pelo governo federal entre 2020 e 2037.
As disputas judiciais entre os Estados e a União existem desde 1996, quando a Lei Candir isentou de tributação as exportações, inclusive estaduais, e remeteu a uma outra lei complementar como seriam feitas as compensações aos Estados e ao Distrito Federal.
A questão é que essa lei complementar não havia sido votada pelo Congresso até agora. Por isso, vários estados entraram com ações no Supremo para cobrar repasses anuais provisórios até que a regulamentação fosse definitivamente votada.
Você acompanha mais detalhes dessa e de outras votações do plenário de hoje na edição da Voz do Brasil de amanhã.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Maria Clarice Dias e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Boa noite.
Minuto do TCU.
O benefício financeiro das ações de controle do TCU no terceiro trimestre de 2020 atingiu montante superior a R$ 9 bilhões. O valor é 19 vezes maior que o custo de funcionamento do tribunal no período. As informações constam do relatório de atividades do TCU referente ao terceiro trimestre de 2020, encaminhado pelo presidente José Múcio Monteiro ao presidente do Congresso Nacional. O documento registra os principais resultados decorrentes da atuação do TCU, tanto no exercício do controle da gestão pública quanto no âmbito administrativo. Relatórios trimestrais e anuais foram criados como uma prestação de contas do Tribunal para o Congresso sobre a atuação do controle externo. Para mais informações, acesse www.tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.